Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Este podcast tem-nos trazido tudo quanto podemos desejar, de conversas que são autênticas aulas sobre as mais diversas matérias, em que se simplifica e informa, a conversas que, sendo sobre tanto da vida de cada um, ganham contornos de uma beleza que nos prende.
Conversas que nos ajudam a desconstruir lugares comuns para os quais já nem olhávamos, sobre os quais já nem pensávamos. Fazem-nos olhar para dentro, sabem? Mas de forma leve, sem julgamentos.
Pelo contrário, às vezes tudo começa com as próprias partilhas, na primeira pessoa e sem maquilhar com eufemismos. Porque se olharmos para trás, até mesmo para o dia que acabou de passar, vá, não há como não termos falhado numa qualquer coisa, ainda que pequena.
E nós falhamos tanto, é... Mesmo antes de sermos pais, a verdade é que a parentalidade sobe a fasquia do desafio, porque sim, surge um campo onde tantas vezes, de forma inconsciente, é fácil errar. E atenção, é aquele em que menos queremos errar.
Mas acontece aquele final de dia em que o trânsito estava pior, o trabalho não correu bem, aconteceu aquele problema que não estava de todo no planeamento e ainda há a reunião de condomínio. É tão fácil sentir que a paciência deixa de ser o nosso forte
então,
quando...
Então na reunião de condomínio...
E também quando, ao fim de 5 tentativas, a Amélia continua a dizer que não quer tomar banho. E quando finalmente está no banho, já não quer sair, porque afinal é mesmo bom brincar com água.
Mas isso parece mesmo uma reunião de condomínio.
É quase.
Não é? Certo. Vamos arranjar a porta da entrada. Não temos dinheiro, a porta da entrada caiu. E agora?
Mas queremos arranjar.
No final, depois de o pedido ter dado lugar a uma ordem, não é? Já tudo ralha e ninguém se ouve e... Temos dito dezenas de vezes que a nossa vida é um caos, uma desgraça. É claro que caímos em nós, crescemos, voltamos a ser adultos e percebemos que estamos todos, mesmo todos, só cansados.
Não sei se isso acontece na reunião de condomínio, mas cá em casa sim, acontece muitas vezes. E já para não falar no facto de a parentalidade ser o mais duro e profundo exercício de autoanálise. Perante aquele ser que terá qualquer coisa de nós, nós pais, entramos num questionamento que atravessa os anos, que chega mesmo ao que foi a nossa infância, as nossas experiências, também enquanto filhos.
E por tudo isto, que bom foi conversar com o Fábio Castro, autor da página Timeless Dad, onde se conta a vida de um pai com base em factos reais, na ânsia de deixar um legado e memórias intemporais.
É giro como esse é um desejo que ganha tanta força depois de sermos pais. Vivemos o presente, mas vivemo-lo com aquela subtil preocupação de deixar memórias felizes. Este podcast também é isso, um legado para a Amélia e uma memória de quem fomos, também enquanto pais.
Reparem, como falámos apenas em memórias, sem caracterizar como boas ou más, essa avaliação vamos deixar para a Amélia. Poderá ser uma espécie de episódio julgamento final, sabem? Ou Amélia sem filtros, em que ela nos expõe e expõe a sua opinião sobre o nosso desempenho.
Uma espécie de alta definição. Ora, aí está algo... Ora, aí está algo que, embora seja uma boa ideia, não sei se é assim tão boa para nós. Por isso, para já, ficamos mesmo com o Fábio Castro.
Hoje temos uma conversa muito especial de alguém que já seguimos há algum tempo e que também é uma inspiração para quem abraça estes projetos no mundo da parentalidade. Falamos de Fábio Castro, pai, formador, mentor, criador de conteúdos, autor do projeto e, por este nome, de certeza absoluta que chegam lá imediatamente, Timeless Dad, e agora também com o seu podcast K7 do Pai. E eu começo por um grande obrigado a Fábio, porque em ti encontramos uma grande inspiração para isto, mas também para um dos grandes objetivos que traçámos desde o início, que é queremos falar de parentalidade e não queremos falar de parentalidade associada apenas à figura da mãe, da mulher, porque funciona por duas perspectivas, e não sei se concordas, é quase a minha passagem de bola para ti, que é, parece que sobrecarregamos as mulheres e ao mesmo tempo afastamos os homens. Portanto, isto é duplamente mau.
Isso acaba por ser o que... historicamente existe na sociedade, por tudo o que aconteceu, não é? Ao longo do que vivemos, não é? O homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos, e depois isto acabou por ser uma bola de neve. Passou-se quase essa responsabilidade única e exclusivamente para a mulher, enquanto o homem ia ou para a guerra, ou simplesmente trabalhar e trazer o dinheiro a casa, chegava a casa, dava uma palmadinha nas costas do filho e, ok, portaste bem, estiveste em condições, tudo ok... Senão levavam encher de porrada e tudo o resto ficava para a mãe. Era o carinho, o amor, não é? O tomar conta, se calhar ali um bocado de educação. Então isso ao longo dos anos acabou por ficar esse peso. Eu acho que aos poucos, como se está a falar mais sobre isso, e sobretudo como há homens também a falar sobre isso, que eu acho que o ponto é esse, É, uma coisa é as mulheres dizerem, ah, mas os homens também, os homens estão-se a borrifar, percebem? É triste, mas estão. Agora, se for um homem a ter uma conversa, eu já tive esta conversa até com uma amiga minha psicóloga, que ela é que me chamou a atenção. Se for um homem a ter uma linguagem mais masculina e dizer, não, nós também temos que chegar à frente. E não comunicar da mesma forma que às vezes muitas mães comunicam. E às vezes esse é o erro. Porque há homens que também chegam-se à frente e bem, mas às vezes querem fazer igual às mães e nós não somos igual às mães. Temos um papel, a responsabilidade é igual, ok? Não, também não quero que me interpretem mal. A responsabilidade é igual, o pai e a mãe têm a mesma responsabilidade, os papéis são completamente distintos. O papel do homem e da mãe são completamente diferentes e está tudo bem, encaixam, fazem aqui uma espécie de puzzle e os dois em conjunto têm que fazer esse papel. Mas é claro, isto depois é muita, muita. É historicamente está para trás que o papel da mãe era sempre prioritário. Costuma-se dizer que nasce uma criança, nasce um blog de mãe, não é?
Claro, e aquelas
Ou uma
frases,
página.
mãe é mãe, parece que mãe é mãe e o pai, nem o pai, mas algum.
Verdade. E o pai acaba por ficar um bocado para trás. Há muitos pais que eles próprios se deixam para trás, eles próprios não querem assumir esse papel. Há muitas mães também que põem o pai para trás. Há muitos profissionais de saúde ou de psicologia que põem os pais para trás. Portanto, há aqui muita coisa, não é só em casa, não é? No papel da mãe e do pai, mas também diria que na sociedade no geral, que faz com que haja essa sobrecarga na mãe, não é? Mas isso é muito histórico. Eu acho que aos poucos isso vai mudando, espero eu. Pelo menos eu hoje mais falar sobre o tema e mais homens a chegarem-se à frente e bem, mas ainda temos muito, muito por caminhar.
E, Fábio, o que é para ti ser pai? É muito diferente do ter filhos?
É completamente diferente, porque tu não precisas, tu não, tu, qualquer um pode ter filhos. Eu digo sempre isto: qualquer um, qualquer animal pode ter filhos, a não ser, claro, que haja algum problema específico de saúde e que te impeça de ter, e não é disso que eu falo, mas supostamente qualquer pessoa consegue ter um filho, ou na grande maioria consegue ter um filho. Agora, o diferente é ser pai, e porque é que eu. E esta frase está muito associada aqui ao meu projeto, principalmente por causa do meu padrasto. O meu padrasto não teve o Fábio, não teve como filho, mas foi pai. E depois é o inverso. O meu pai teve um filho e não soube ser pai. E depois mesmo na minha família tenho alguns exemplos de pais que não são pais. Ou que só são no papel, ou que simplesmente existem, mas acabam por não ser. E eu hoje em dia consigo ter essa percepção que eu prefiro que o meu pai biológico tivesse abandonado do que tivesse estado presente e eu continuasse órfão. Percebem isso?
Sem
É
dúvida.
um bocado duro, são palavras duras, mas eu para mim acho que é muito preferível. Ok, foi a decisão dele, ele não quis ser pai, assumiu, do que estar lá e ser tóxico e fazer mal e prejudicar-me. Há pessoas que não concordam com isto, que dizem que basta estar lá presente. Epá, não é bem assim. Tem que ser uma presença positiva, senão do que é que vale, não é? Então eu acredito que o ser pai é muito isso. Não há aqui regras, não há nenhum manual de instruções. Cada pai é um pai, cada família é uma família, não é? Cada criança é uma criança. Todos estamos aqui a tentar descobrir também um pouco o que é isto de ser pai, mas fundamentalmente é nós estarmos envolvidos, é nós estarmos. Às vezes a presença, só o estarmos lá, também é bom. Há uma passagem muito gira de um livro que eu gosto muito. Agora vou-me enganar no nome do livro, que é o Rapaz, a Raposa, o
Ah,
Cavalo. Eu não sei se é por esta ordem.
vou ver se o vejo na estante.
Eu não sei se é por esta ordem, mas há uma passagem que é muito interessante e que fala um bocado disso da presença, que é que eles estavam a andar no cavalo, depois há o filme que é lindíssimo, se vocês, quem estiver a ouvir, puder ver, ou comprar o livro, só o livro é uma obra de arte. Está muito ligado também àquilo a um livro que eu gosto muito, que é O Príncipezinho. E ele pergunta a uma certa altura, pergunta não, estava a falar, que às vezes tem dificuldade em dizer que ama as pessoas. E que na vez de dizer que amava as pessoas, que dizia, olha, estou feliz por estarmos aqui. Não é? É uma forma bonita e às vezes as pessoas têm dificuldade de exteriorizar, é uma forma bonita. E às vezes o estarmos felizes por estarmos aqui é eu estar no sofá, se calhar um filho estar a jogar um jogo sozinho, se calhar a mulher estar a fazer um desenho. Não estamos a falar uns com os outros,
Mas
mas
estamos
estamos
com.
ali, estão a ver? Às vezes não tem que ser necessariamente estarmos a brincar ou fazer alguma coisa, mas faz parte, não é? Mas às vezes nós estamos ali, não temos que estar sempre a 100% envolvidos,
Claro que sim.
nem é saudável. E às vezes esses momentos estamos felizes por estar ali juntos, não é? Aquele momento vai passar depressa e rápido demais. Mas o ser pai é muito isso, é estarmos envolvidos. Às vezes podemos não conseguir porque temos trabalhos. Há malta, ainda houve um pai há pouco tempo que comentou que trabalha 12 horas por dia, depois não consegue estar com os filhos e quer e sente-se culpado. E às vezes não é isso, às vezes é o que fazemos com o tempo que estamos com eles. Às vezes aqueles 5 minutos em que nós entramos no mundo e na cabeça deles podem valer mais do que uma hora em que estamos a fazer scroll no telemóvel e eles vêm-nos mostrar coisas e nós agora não posso, tenho que pôr aqui um like, agora não posso, tenho que ver um imã. E o ser pai acaba por ser muito isso, é um caminho sem mapa, sem GPS, que nós vamos ali descobrindo quem é que eles são, como é que isto funciona.
E
É
Fábio,
muito.
deixa-me aproveitar essa tua imagem do mapa para te perguntar se depois nós, ao assumirmos o papel de pai, de mãe, não havendo esse mapa, nós vamos descobrindo como ser com pistas e contributos que vamos recebendo daqui e dali. Mas não tendo de ser necessariamente aquilo que foram para nós. Porque eu perguntava-te isto porque eu recordo-me uma vez de falarmos com um dos nossos convidados que nos dizia que quando foi pai voltou à sua infância e que pensava muitas vezes naquilo que gostava de receber, de ter, e a partir daí construiu também um bocadinho a sua figura de pai para as suas filhas. Perguntava-te se é um bocadinho isso, Fábio.
É, nós não, não, eu há uns tempos escrevi sobre nós podemos não ter tido um bom pai, uma boa mãe, mas nós podemos ser. É lixado porque nós automaticamente nós replicamos muito aquilo que nós vivemos, não é? E às vezes é difícil nós quebrarmos aqui um ciclo porque
Às vezes
aquilo que nós
inconscientemente.
vivemos, inconscientemente, sim, aquilo que nós vivemos e experienciamos, aquilo acaba por ser o nosso normal durante muito tempo, até que nós percebemos, é pá, espera lá, eu se calhar posso fazer de outra forma, não é? Porque isto tem a ver com aquilo em que tu acreditas, com as tais crenças, não é? Que se trabalham. O facto daquilo ter acontecido durante 15, 20 anos não significa que eu não possa adotar outras crenças e educar os meus filhos de outra forma, conversar com eles de outra forma, ser mais respeitoso, mais cuidadoso, ter essa consciência. Se é difícil, porra. É muito lixado, porque é lixado porquê? Porque nós temos essa consciência que podemos fazer diferente. E há aqui uma ilusão, e isto cansa-me um bocado nas redes sociais, que é a palavra perfeição. E confesso que já me irrita um bocadinho. Não vamos ser perfeitos, não sei, isso não existe. Malta, metam isso na vossa cabeça. Nós nunca vamos ser pais perfeitos. Não vou, eu detesto aquilo que eu estou a dizer, atenção. Nós nunca vamos ser pessoas perfeitas, porque isso não existe. Nós vamos sempre errar. Eu posso ser o pai mais consciente do mundo. Eu tenho a certeza que daqui a bocado vou estar a fazer merda com o meu filho, vou estar a fazer a meter uma argolada ou dizer alguma coisa que não devia ter dito, ou a ameaçar, ou a contar até três, se ele não fizer, ou se ela não fizer alguma coisa, que é uma mania que eu tinha e às vezes tenho e te controlo-me ao máximo. Eu vou contar até três, para não fazer.
Anda a usar esse truque demasiadas vezes nas últimas
Verdade, verdade.
semanas. Agora
É
está
uma
a olhar.
estupidez. Uma estupidez. Mas é uma coisa inconsciente, depois às tantas nós agarramos àquela bengala, que parvoíce, que é que eu estou aqui? Porquê? Porque dá mais trabalho conversar, e é verdade, dá muito trabalho. E nós nem sempre estamos dispostos mentalmente para ter esse trabalho, e faz parte, está tudo bem. Agora aqui é, nós vamos sempre sentir culpa, isso não há como. E de certa forma essa culpa. Eu acho que muitas vezes faz com que nós sintamos ou possamos perceber que, pá, se calhar eu sou bom pai ou boa mãe. Porquê? Porque se nós nos preocupamos quando nós nos preocupamos com os nossos filhos, se calhar nós somos bons pais.
Aquilo que ainda também publicaste
Quando
há
é
pouco
difícil,
tempo.
sabem? Quando dizemos que é difícil.
É verdade, tu publicaste há pouco tempo um vídeo muito giro que era um aviso, alguém aqui fixava um aviso que era: se estás preocupada acerca do facto de seres boa mãe, então olha, já és boa mãe, uma coisa assim do género, que era.
Sim, é isso. Quando nós achamos que é difícil, quando eu digo, bola, ser pai é muito difícil, pá, se calhar sou bom pai porque eu estou preocupado, não é? Porque quando não é difícil, pá, é porque tu não estás envolvido. Se não está a ser difícil, porque isto é difícil para todos, atenção. Sejas mais consciente, tenhas cursos, sejas educador parental, sejas coach, sejas educador de infância, professor. Isto é lixado para todos. O ser pai, se estás envolvido, é difícil para toda a gente. É complicado. Agora, se não estás, vou viajar, que é gay. Metade de férias, estás a ver? Tranquilo. Não, pá, eu tive recentemente duas viagens para os Açores e para a Madeira. Foi uma tanga. Fui em trabalho também, é verdade. Mas percebem? Tipo, tinha sempre aquela cena, pá, aquela hora tenho que ligar e assim, está tudo bem. Eles estão bem, como é que você está aí em casa, está tudo bem? Porque eu não estava, não é? Pois ela teve que ficar com eles, eles não tiveram... e pelo menos um não foi à escola para facilitar aqui o processo, porque ela, por causa do carro, não tinha como ir, e depois não havia carro, se acontece alguma coisa, depois eu não estou lá para conduzir, para levar, e depois, percebem?
Não percebemos tal e qual,
É
tal e qual.
difícil. Agora, se eu não estivesse preocupado, pá, vou trabalhar,
Claro,
vou estar
claro. Uma
de férias.
noite tranquila.
Não, ia te perguntar, porque esta coisa do não sermos perfeitos, achas que temos que aprender a lidar melhor com a culpa e até com o medo de errar?
Sim, temos de fazer as pazes com isso. Eu acho que não é um segredo, mas acaba por ser uma forma de nós estarmos mais confortáveis na nossa parentalidade, porque nós vamos sempre errar. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há hipótese. Nós vamos sempre fazer algo durante, se calhar, um dia inteiro eu vou dizer, não, eu vou estar impecável. Se eu preciso, tu acordes, oh, estou atrasado, e bora, e não sei o quê, e peste. E já
Um,
está.
dois, três.
E depois... Não, é que tu na noite anterior disseste, não, amanhã vou acordar, vou estar super calmo, vou acordar uma hora antes para fazer tudo com calma, não sei, não, não. E depois falhas logo na primeira hora da manhã. E, porra, sou um pai horrível, sou uma mãe. Logo na primeira hora falhei, não soube controlar as minhas emoções. Depois estás todo dia, depois outro dia outra vez. Estás em modo repito. Não, é, ok, falhei. E teres fazeres esse jogo mental contigo. Eu estou a sentir esta culpa porquê? Será que isto é mesmo errado? Pois é, trabalhar a cena da culpa, que é fazer jogar a culpa a teu favor. Que é porque é que eu sinto aquilo, não é? Porque é que eu estou a sentir culpa? Como é que eu posso trabalhar para fazer com que a culpa não pese tanto em mim? E transformar a culpa aqui numa espécie de responsabilidade ou algo que eu possa trabalhar de forma positiva. E porque a culpa vai sempre, eu acho que vais sempre sentir. Eu que trabalho na área e no desenvolvimento pessoal e tento procurar muito esse tema dos traumas e da culpa, epá, eu percebo, e trabalhar em mim, acima de tudo, porque eu vou procurar, acima de tudo, é para trabalhar em mim, mais do que nos outros. Isto é um bocado egoísta, mas este projeto que eu tenho, esta página, a maior parte dos posts são recados para mim. Sabe? A malta pensa, ele está a dizer isto para os outros. Não.
É um painel de lembretes.
Vocês vão ver, não sei o quê, ver telemóveis, não sei o quê, da família, não sei o quê, é tudo para mim, malta, é tudo para mim.
Pronto.
É tudo
Uma
para mim.
boa revelação, última hora.
Se inspira aos outros, porreiro, ainda bem, porque se calhar se revêem nas mesmas dores. Mas 99% é para mim. Portanto, e eu percebo que, apesar de estudar e de me envolver e tentar perceber os comportamentos e como eu posso melhorar, não é as crianças, nós é que temos que melhorar e perceber o que é que está cá dentro, eu percebi, pá, não há hipótese, eu vou sempre sentir culpa de alguma forma. É trabalhar isso para que, ok, dentro daquilo que são os meus erros e as minhas falhas, tentar fazer isso de uma forma positiva. Sendo que faz parte sempre falhar, errar, estar triste,
O
faz parte.
problema é que ser pai e ser mãe é onde tu não queres errar. Portanto, aqui é muito mais
É.
duro do que, ok, tu vais jogar a bola com os amigos e falhas um. Opa, pronto,
Tudo
fixe.
bem. Exato.
Agora, fiz alguma coisa mal com a Amélia. Aí, pá,
Que dói.
eu não
Não,
devia ter
que dói
falhado
muito.
aqui.
Não, porque tu sentes Olha, eu li uma coisa recentemente que até é muito interessante trazer para aqui, que é, nós preocupamos muito Agora não sei onde é que eu li isto, mas não interessa. Nós preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos. Não é? Por isso é que temos esta culpa. Olha, falhei aqui, isto agora no futuro. E preocupamos demasiado com o futuro. E o futuro é incerto. Quando nós devemos preocupar muito é com o agora. E nós pensamos muito, a nossa cabeça está sempre: eu vou fazer isto porque vai acontecer aquilo. Eu vou fazer isto porque depois ela vai se sentir assim. Eu vou fazer isto porque depois ela não vai seguir a profissão. É pá, sei lá, o que quer que seja. Mas a nossa mente está sempre para lá, para lá, para lá, para lá. Não vejo nos preocuparmos com o agora. E lá está, isto também é tramado. E não é
É,
fácil.
tu dizia, tu, uma outra frase que encontramos lá está, quando estávamos a preparar esta conversa muito gira na tua página, era qualquer coisa como: muda a fralda, não mudes o teu filho.
Sim.
É muito também este trabalho de pensarmos que, como tu dizes,
Sim.
não está tudo nas nossas mãos. Há um conjunto de coisas
Não.
que, minha nossa, não vão estar nas tuas mãos.
Nós temos uma curta franja onde nós temos um controlo muito pequenina. Tudo o resto não temos. E nós temos a mania que temos o controle de tudo, mas não
Não.
temos, pá, não temos. É aquela velha questão, até acho que é uma das pessoas que diz isso, entre outros profissionais, mas uma das pessoas que eu também admiro muito pela forma como comunica, é o Piangers. E uma coisa que ele diz muito, e da qual eu também digo e concordo, é que quando chega um filho, nós temos a mania de querer moldar, não é? De querer quase ser uma extensão nossa, mas eles não são uma extensão nossa. E às vezes as pessoas percebem isso quando têm, se calhar, o segundo ou terceiro filho. Não precisas ter o segundo ou terceiro filho, mas às vezes está mais claro porquê. Ah, espera lá, mas eu estou a fazer exatamente a mesma coisa.
E não resolve.
Não é a mesma coisa nunca. E ele não é igual. Não, porque são pessoas diferentes. Então, isto está muito aqui na descoberta, é de sabermos quem é que eles são. Porque por muito que tu faças aqui agora, tu tens uma influência, sei lá, durante entre 6 a 10 anos, se calhar até aqui um gap muito grande, mas porque depois aos 6 anos eles começam na primária, começam a ter professora, que é outro elemento importante. Não é só educadoras, mas é a professora que já explica coisas, não é? Tem os colegas. Portanto, tu tens aqui um gap muito pequeno onde podes influenciar. Depois tu estás ali, é claro que guias e transmites os teus valores, e isso é sem dúvida importante, mas depois estás a conhecer a pessoa. Não é? E depois tu tens uma imagem, não, o meu filho, pá, mas porque é que o meu filho não é assim? Mas porque... Não, meu, tipo, ele é assim, estás a conhecê-lo, não é? Conhece essa pessoa.
É
É
mais
como se
alguém que estás a
fosse...
conhecer, mas olha, transfere isto, por exemplo, sais à noite e estás a conhecer uma pessoa, estás a conhecer o teu filho. É
Estás a
verdade, mas é isso, temos que ter o
conhecê-lo.
espírito tão aberto quanto.
Mas isso é difícil. Porque nós quase queremos ter esse controle sobre a personalidade dele. Não, mas eu gostava que ele fosse mais aguerrido. Ou gostava que ela fosse mais calma. Ou gostava... Eles
Naturalmente, te ensinaram que enquanto pais tu tens que educar e
são assim.
transformar o teu filho e levá-lo por este caminho. E na verdade, o que estás a dizer é totalmente o oposto.
É
Nós
o
temos
oposto.
que aprender com ele quase quem é conhecê-lo, não é?
É conhecê-lo. É muito giro, porque há muitas coisas que são precisamente o oposto daquilo que nós aprendemos. Mas lá está, isto é, há muitas coisas que nós aprendemos que é tudo de forma incorreta, a forma como gerir o dinheiro, a forma como trabalhamos, a forma. Portanto, há aqui muitas coisas que vêm da era industrial que está tudo errado. E nós evoluímos e temos que também evoluir a nível mental, mas em grande escala, e estamos a evoluir em pequena escala. Há uma coisa muito interessante que pegaste aí, que é completamente contrária a tudo o que se diz, que é quando um filho, por exemplo, tu mandas fazer alguma coisa, ou pedes para fazer alguma coisa, e ele desobedece deliberadamente e provoca-te. Isto já velhos, não estou a falar daquela questão de fazer birras, que isso, é claro que isso não é manipulação, não tem nada a ver, mas já velhos, eles deliberadamente. Eles vão contra ti e argumentam e respondem, não sei o quê, não sei o que mais. A maioria das pessoas vê, mano, isso é horrível, que falta de educação. E agora eu digo-te uma coisa: e se isso for positivo? E agora, e porquê? Nós não estamos sempre a dizer nas empresas e na família e para os outros, temos de ter um espírito crítico. Não temos sempre a dizer. Que não temos de ir com as ovelhas, temos que pensar pela nossa própria cabeça. É o que eles estão a fazer. Eles quando nos põem em xeque, porque é que eu tenho que fazer isto? Mas para e dão luta, e isso mexe muito com os nossos egos. E há uma coisa que eu percebi que mexe muito com os egos dos homens, que é E eu já vi, por exemplo, páginas que são criadas de parentalidade masculinas, não é? Antes deles nascerem, tudo cor-de-rosa. É tudo bem da fixe, partilham coisas e tal. De repente começam a deixar de partilhar. E há um momento em que deixam mesmo de partilhar, que é quando o filho começa a falar e a desafiar. E eu depois comecei a perceber, para lá, isto é um padrão. Será que isto mexe com os egos dos homens? E se calhar mexe, porque o homem diz uma coisa, o filho diz, não, eu vou fazer. E aquilo mexe. Eu, mas estou a mandar, eu sou o teu pai. Não é? Mas quem é que manda aqui? Quem és tu para estar a ver? E depois deixam de partilhar ou de falar sobre o tema, porque eu acho que mexe muito com os egos. Acho eu. Eu comecei a perceber, porque comecei a ver um padrão de muita gente, de repente criava páginas e depois já não falava mais. E é muito nessa altura, porque depois começa a parte cor-de-rosa, começa a deixar de haver para os pais. Para as mães, se calhar é depois, para os pais é antes, está tudo bem. A mãe é que dá de mamar, a mãe é que não sei o quê. Eles têm que estar lá a apoiar, que é um papel fundamental que é os pais apoiarem nessa fase inicial, não é? Que também dá muito trabalho a nível psicológico, é o de estares lá disponível e é muito para a mulher, não para a criança. A criança não precisa de nada do pai nessa altura. Claro que precisa de amor e carinho de apoio, mas o pai tem que estar focado. Há um post do Joel Jota que eu partilhei recentemente que ele diz mesmo isso. Sou pai de primeira viagem, vou ter um filho, o que é que eu preciso? Não deixes a tua mulher. Apoia, está lá, foca-te na tua mulher. Ela está tipo um turbilhão de emoções, de cenas a acontecer, está lá, faz tudo para facilitar o processo, que ela precisa ser boa mãe para o teu filho. Depois vais apanhar a viagem. E é engraçado esse conceito, e realmente é verdade. E agora perdi-me aqui no raciocínio, mas pronto, é isto.
Não, não,
Eu começo a
estamos a ir.
viajar.
Não, mas ia dizer, pegando aqui, até naquilo que já que falámos ao longo desta resposta, que é engraçado, para mim a parentalidade foi uma chapada de humildade. Porque era muito aquela coisa de veres uma criança que estava a fazer uma birra, a ter um momento, e tu pensas assim, epá. Ou que se calhar podia-se fazer alguma coisa, pá. Quer dizer, pegavam na criança ou levavam-na para fazer uma volta, ou se
Aqui à
calhar em
frente
casa
toda a
umas
gente
gincariam, e tu começas sem querer, sem querer,
a
sem querer,
julgar, né?
começas a fazer um conjunto e agora esfregam humildade na cara,
Na
tipo assim,
cara, pois é.
então vá, Ana, então agora o que é que tu fazes? Por isso é muito, não controlamos, há
Nada,
muito que podemos dar e há muito que vemos de nós, dos nossos filhos. E tem de ser, porque somos o nosso contexto, mas há muito para lá disso. O que
pois
eles
é.
fazem com o que nós lhe damos.
E o mais giro é que eu acho que tu podes ler tudo e mais alguma coisa, tu podes estudar tudo e mais alguma coisa, tirar montes de cursos. É claro que isso dá-te uma visão e é
Dá
conhecimento,
segurança.
dá-te segurança e conhecimento nunca é demais, mas vai ser tudo ao lado. Lamento informar. Não é tudo, como é óbvio, mas as crianças e as famílias e os ambientes são tão diferentes. Nós não nos podemos basear simplesmente numa ou outra coisa, ou até mesmo de opiniões de fora. Eu, por exemplo, essa foi uma coisa que eu blindei, uma das poucas coisas que eu blindei foi estava-me a borrifar para as opiniões. É que eu não, mas isso já tinha a ver com a minha personalidade. Mas eu estava a borrifar e ficava ofendida, apesar de ser pai e não perceber nada daquilo. Se alguém viesse de fora e me dissesse alguma coisa, olha, tenho uma história, eu acho que nunca contei isto. Tenho uma história que a Camila, já era a segunda, a Camila tinha nem um mês. Nem um mês, tinha dias. Ela nasceu no dia 1 de agosto, vai fazer amanhã 5 aninhos.
Olá.
Então, ela, fomos ao hospital, acho, buscar qualquer coisa, uma consulta, já não me lembro. Tivemos que ir à maternidade novamente. E no verão de 2018 foi um verão que, epá, estava um calor absurdo, quase 40 graus. E ela nasceu em agosto, pronto, no dia 1. Então nós fomos lá, foi dias depois. E a minha filha, nessa altura, era quase transparente, é muito branquinha, é igual à mãe, de olhos azuis, loirinha, pronto. E é claro, com o calor, basta uma aragem de calor e ela fica logo vermelhinha.
Verminha.
Então eu entro no elevador, ela com dias, eu é que estava com coisa, sozinho. Eu, mais uma senhora, a senhora teve o azar de me apanhar sozinho, com a minha mulher, ela ela consegue pôr mais água fria na cena, na fogueira. E a senhora olha para a criança, olha para mim, depois fica com uma cara transtornada e de choque, e diz: Ai, mas a criança está tão vermelha, passa-se alguma coisa? E eu olho para a senhora e digo: sim, olha, ontem estive na praia, ela apanhou um ou dois escaldões, e eu agora vim aqui ver se ela sobrevive à materni na maternidade. E ela ficou a olhar para mim, virou as costas e não me falou mais. Epá, as pessoas têm que têm que fechar a boca muita
Não.
vez. Porque é assim, eu estava confortável com isso, mas poderia haver uma pessoa que ficasse desconfortável.
E é uma fase em que temos muita tendência para ficar desconfortáveis, porque, por exemplo, quando é o primeiro, eu recordo-me de ser tão insegura com tantas coisas
Isso.
que bastava ouvir uma opiniãozinha,
Ah,
eu
porque é que tem esta
ficava logo
mancha?
sem pensar.
Não é? Pronto, pânico. Tem uma mancha. Eu já vi muitos pais assim. Ah, fez assim. Ah, hospital. Bora, vamos ver o que é que se passa. Epá, faz parte, não é? Mas às vezes são comentários feios
Claro. Não, há comentários
de
muito
estás tão
cruéis.
gorda, engordaste. Cala-se.
Não, há comentários muito cruéis, muito cruéis.
É de uma maldade tão
Não
gratuita,
acrescentam
não
nada.
é?
A questão é essa: não
Nada,
acrescentam nada à vida da outra pessoa que os está a ouvir.
nada, 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 nada. E então eu acho que é muito seguir o nosso coração, porque eles ensinam-nos tanta coisa. Se nós observarmos os nossos filhos, eles dão-nos os sinais todos, está tudo lá. Os sinais deles e os nossos. Isto também é um caminho de autoconhecimento genial. Eu se soubesse o que sei hoje. Eu acho que tanto num filho como no outro, eu tinha ido ao psicólogo antes.
Eu já pensei
Eu
nisto,
acho que
disse isso.
todos os pais deviam fazer isto. Eu acho que isto é genial, que é, ok, eu vou ter um filho, eu vou ver como é que eu estou, não é? Antes dele chegar. Porque eu acho que isto, a parentalidade, isto é tudo muito giro, mas eu acho que acima de tudo somos nós adultos, né? De sabermos, se nós estivermos bem, se estivermos felizes, se isto cá dentro estiver tudo encaixado, nós não precisamos mais nada. Estão a perceber? As coisas só acontecem, os gritos, as palmadas, se tivermos marcas para trás, ou se tivermos algum padrão para trás, ou se tivermos alguma coisa que nos esteja. Porque se nós estivermos mesmo bem, plenos, não temos problemas, já está tudo resolvido, se nós estivermos bem, isto flui. Eu conheço malta que nem sabe o que é parentalidade consciente. Eu não sabia. Descobri há pouco tempo. Eu não sabia. E depois comecei a ver, mas isso é o que eu faço, isso não é parentalidade só. Estou a perceber?
Sim, claro. Claro,
Não devia ser
não, não, não.
só parentalidade.
É um exercício pleno da parentalidade que passa muito por isso.
Não é?
Passa por isso, não é muito, passa por isso.
Passa por isso, passa por isso. E a verdade é essa. A nossa parentalidade é muito isso, nós conhecermos a nós mesmos, o nós sabermos como é que nós estamos, a nossa essência, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, estarmos bem com a vida, pai, acho que tudo o resto flui. Eu estava a dizer, há muitos pais que não fazem ideia o que é isso, pai, são pais fantásticos, os miúdos depois cresceram, entretanto, já são adolescentes, e incríveis, que ajudam o próximo, são boas pessoas. Epá, eles não faziam ideia o que era parentalidade positiva ou consciente, percebem? Simplesmente, ok. O que é parentalidade? Para mim, parentalidade é muito à base da liderança. É um conceito que não tem nada a ver, mas acaba por ter tudo a ver. O que é um líder? Estás lá, e não queres nada em troca, é fazer crescer a outra pessoa, não é? É escutares, é aquele amor ágape de tu dares tudo o que tu tens para veres outra pessoa bem, mas não estás vá. Agora, eu dei-te um abraço, vais ter que me dar um abraço também. Então, o pai deu-te um beijinho, tu não dás? Não,
Sim. É verdade.
é muita liderança, é tu guiares e inspirares para eles verem o teu exemplo positivo, epá, e também fazerem e seguirem esse exemplo e serem também pessoas incríveis e serem também outros líderes, depois dos seus filhos e geração em geração. Eu acho que é muito por aí, é muito nós nos conhecermos a nós mesmos, porque às vezes eles vêm e nós percebemos que temos buracos que tínhamos que preencher que não fazíamos ideia. Estamos a ver vazios, uma data de vazios. E para lá, olha, mas foi ele que me disse que eu tinha que ter isto. E eu comecei a aprender isto. Não foi logo ao início, mas é lá está. Eu acho que nos homens acho que sentimos mais isto mais tarde, que é quando eles começam a falar e a replicar as nossas coisas. Quando o Salvador começa a replicar atitudes minhas, formas de estar, palavras, e eu não percebi ao início. Mas porque é que ele diz esta palavra? Desta forma? Não, juro que isto deve ser da escola, comentava com a Catarina. E de repente houve um dia que eu disse essa expressão. Eu, epá, raio, engraçado. Disse isto. Houve outro dia, depois estava mais consciente, né? Estava mais alerta. Pumba, outra vez. E eu, ei, caraças, sou eu que digo isto. Depois comecei a perceber que, pera, eu digo isto todos os dias. Por isso é que ele diz. E nós não nos apercebemos, estamos neste loop e não nos apercebemos. E é incrível quando tu te apercebes disso, espera lá. Então eu devo fazer outra coisa ou outras coisas que não são assim tão fixe e eles estão a ver. E aí é que te cai tudo. E a mim caiu-me tudo. Quando eu percebi que não era assim tão fixe e quando tu percebes que não estás a ser se calhar um exemplo assim tão incrível, porque nós fazemos sempre mais do que aquilo que nós somos. Eu acho isso. Eu acho que faço-me sempre mais do que aquilo que eu na verdade sou. Acho que pomos sempre um bocado. Há pessoas que é ao contrário, que é demasiado down, não presta, não sei o quê, a pessoa é incrível. E outras acham-se incríveis, mas se calhar são só mais ou menos. E eu percebi que era mais ou menos. E não gostei da sensação quando vi que tinha coisas em mim que eu não gostava e que não queria que eles replicassem. Estou a perceber.
Certo, sim. E que
E
nós só nos
aí depois.
apercebemos dos efeitos dela ou dos impactos delas quando as vemos noutro, porque é muito
Quando
mais
as vemos.
fácil. É verdade, é
É
muito
um
mais fácil.
choque do caraças. De repente, de vez, ele tá a fazer aquilo, bolas, eu faço aquilo. E agora? Eu tenho que mudar isto. E depois lá está, depois eu mergulhei nos livros, no autoconhecimento e estudei um bocado para melhorar-me a mim, para depois eles seguirem esse exemplo. Porque se não for assim, nós podemos dizer tudo o que quisermos e fazer tudo o que tentar guiá-los. Se nós não dermos o exemplo, eu posso dizer para ele comer comida saudável. Se o meu frigorífico, não é ele que vai às compras, se o meu
Claro.
frigorífico estiver cheio de doces. Não é?
Claro,
Ah,
claro.
mas eu não consigo, o meu filho tem, não, então, mas é ele que vai às compras. Percebem? Eu já tive pais a perguntarem como faço, como é que eu faço para o meu filho comer mais saudável? Mas é ele que vai às compras. Tipo, é só
Já que
encher
nós fosse às
todos
compras, que há muita coisa mudava para melhor, não é? Os miúdos têm muito essa tendência de trazer a mudança boa.
os piores. Pois
Às vezes,
tem.
é portanto.
Então os meus diziam, batata frita não é saudável. Eles viram num desenho animado qualquer. E eu adoro batatas fritas. Eu, pois não, filho.
Pois não,
Pois não, pai sabe. Obrigado pelo
e vem
lembrete.
aquela salve frase: faz o que eu te digo, não faças o que eu faço.
E pá, isso. Isso é tão errado. Isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca. Há um vídeo muito giro, acho que é do Tiago Negro, em que ele está num programa de televisão e ele diz uma palavra para o apresentador replicar e com o gesto faz uma completamente diferente. O apresentador segue o gesto, não o que ele disse. Isto
Uau,
é. Eu, uou, é mesmo isto. É incrível, porque é verdade. E foi ali em live. Estavam em direto, olha, fala, não, não, não. Ele faz o gesto e o outro faz exatamente o gesto. Não, mas eu disse para fazeres o contrário. É incrível o poder do exemplo. É, pá. E acho que esse diria que é um dos caminhos, é nós cuidarmos de nós, sermos um exemplo, é difícil, é dá trabalho, é uma luta, eu acho que eu pelo menos tenho essa luta interna comigo todos os dias, que eu falho todos os dias, pá, mas tento ser, não é questão do ser 1% melhor e hoje em dia há muito essa também pressão de nós sermos melhores, mas é ter essa consciência e fazer as pazes com isso e ok, vamos tentar melhorar aqui ou ali. E tentar fazer isto de uma forma mais intencional. E acho que todos nós temos a potencialidade de sermos melhores pessoas. Isso eu acredito muito na potencialidade humana e na mudança. Às vezes, ah, não, ele é assim, vai ser sempre assim. Não, eu acredito que as pessoas, tudo é treinável e que as pessoas conseguem efetivamente ser melhores. Dá-me muito trabalho criar novos hábitos, criar novas regras, novas rotinas. Dá um trabalho horrível. Ou criar novos, ou voltar aos bons que tínhamos no passado. Acho que isso ainda é mais difícil. Mas acho que compensa, pois a longo prazo temos uma vida muito melhor.
Sem dúvida. Fábio, eu tenho aqui, por falares agora em mudança, é mesmo aqui a pergunta que eu tenho para ti, que até é uma pergunta um bocadinho ingrata, mas o que é que terias feito diferente se soubesses tudo o que sabes hoje?
O que é que eu tinha feito diferente? Olha, eu acho que tinha começado, porque eu comecei a ler depois de ter filhos. Eu lembro-me de até aos meus 30, 30 e poucos anos, tinha só lido três livros completos na minha vida. Sei-os de cor, essa é de Queiroz, Cidade e as Serras, a insustentável leveza do ser Milan Kundera e a Bíblia, nada pesados. Não sei de Queiroz, não é pesado, mas livros nada pesados que eu li na adolescência. E fiquei-me por aí. E eu tinha uma aversão a ler. Gostava de ler jornais, revistinhas, coisas assim, mas ler um livro do início ao fim, que eu tenho um problema de foco. Eu tenho que ter um interesse gigante numa coisa e aí ninguém me para. Se eu não tenho, desliga-se aqui uma coisa dentro, até mesmo com pessoas. Há pessoas que me dizem bom dia, eu. Já não estou.
Talvez
Já
estiver a ouvir e se recordar de algum momento em que o bom dia não tenha tido espaço.
sem querer, foi. Foi sem querer.
Há colegas meus que já no passado tinham e agora também têm essa noção, que tipo, já, não, já foste, né? Já, e aí. Desculpa, não estou a curtir a conversa. E com a leitura é a mesma coisa. E acho que o truque é nós começarmos a ler algo que nós gostamos e, acima de tudo, é vermos alguma mudança na nossa vida por causa dos livros. E eu comecei a ter isso, comecei devagarinho, muito por causa deles também, porque depois eu queria explorar aqui outras coisas. Não li livros de parentalidade nem nada que semelhante a isso. Mas depois o que eu fiz foi todos os livros técnicos que eu lia. Pois não gosto muito de romances, eu gosto de aprender, sabem? Gosto muito de aprender. E a leitura para mim é muito de estudar, pôr conhecimento em prática para me acrescentar valor. E depois o que eu comecei a fazer foi uma coisa diferente, que eu comecei a. Isto, eu já vou lá a responder à pergunta, mas é só para contextualizar. Eu comecei a ler mais e a comparar, por exemplo, livros que eu lia mais técnicos, Gestão de Tempo, Liderança. O que for. E adaptava à família. E aquilo fazia match. E das coisas que mais fizeram match foi, por exemplo, a liderança. Vocês vão de fazer lancei aqui um desafio. Há um livro que é da Essência da Liderança, do James C. Hunter, se não estou em erro, que é O Monge e o Executivo. E nesse livro, troquem a palavra liderança por parentalidade e líder por pai ou mãe. Depois vão ficar assim.
Está aqui a resposta.
E há muitos livros de lideranças que, se vocês trocarem, eu fazia este exercício, para, como é que eu posso trazer isto? Porque eu não gosto de ler, eu acho que eu, para mim, não é não fazer sentido, mas eu não acho que me acrescenta a mim eu estar a ler como é que se para uma guerra, como é que se não sei quê, não é a criança, estou a perceber, e há muitos livros assim, e eu acho que somos nós, e eu acho que tem que ser eu. Para depois ajudar a criança, para depois a criança mais tarde poder ajudar. Eu acho que é mais assim. Então eu tentei arranjar aqui uma forma de criar aqui um autoconhecimento e de conhecer melhor através desses livros e adaptar. Será que isto faz métodos? Nem todos fazem, não.
Claro.
Mas há muitos livros interessantes, quer no desporto ou quer no mundo corporate, que tu podes trazer para a família. São insights que a malta nunca pensou. Espera, mas isto se eu aplicar dentro de casa, isto funciona. Como, por exemplo, alta performance. Eu fui para alta performance, não com esse objetivo, mas de repente reparei, espera lá, ter mais clareza, eu posso ter mais clareza a ser pai ou mãe, não é? A parte da energia, das transições, nós, por exemplo, estamos numa reunião, e vamos com uma sobrecarga horrível, voltamos a casa e vamos com essa energia para casa e descarregamos nos filhos, na mulher, e discutimos com eles, mas a energia era do chefe, percebem? E na alta performance eu aprendi, espera, eu chego a casa, antes de chegar a casa. Que energia é que eu quero dar aos meus filhos, à minha mulher, não é? Eles não têm nada a ver com o que se passou. Eu aprendi isto na alta performance. Isto pode ser passado para a família. Então comecei a ler e de forma intencional, pois com os anos, não foi logo ao início, foi passado um ano ou dois de estar a ler, é que comecei, pera. Depois voltei a ler livros outra vez, de coisas que podia se calhar adaptar, e comecei a ter isto. Comecei a ter. Epá, eu acho que isso mudou a minha vida. Porque comecei a conhecer mais, a perceber, ok. Eu não gosto assim tanto de ler, ainda. Eu gosto é daquilo que os livros me trazem. É diferente. Eu já consigo gostar mais, porque há livros que eu leio tipo a despachar porque aquilo depois não me dá gozo, mas quero ter aquilo que o
Queres
livro
tirar o
me dá.
resultado?
Há outros que me dão um gozo enorme e estou ali e sublinho, e escrevo e tiro
Escrevas.
apontamentos, tenho sempre um caderninho ao lado. Mas é mais do que ler, é aquilo que os livros trazem. É o conhecimento que eles trazem. Então é muito por aí. Portanto, o conselho que eu daria era começar a ler mais cedo. começa a conhecer-te mais cedo. Acho que era um bocado por aí. Era o que eu faria de diferente. De resto, acho que não mudava muito. Felizmente, eu acho que aprendi com o mau exemplo que me deram. Eu sempre quis ser pai, apesar de ter sido abandonado pelo meu. Eu sempre quis ser pai. E então, eu acho que na minha cabeça sempre tinha esta força de querer fazer diferente. Então, eu acho que não mudava assim grande coisa. Para além disso, de o conhecer melhor, que eu achava que me conhecia bem e não me conhecia assim tão bem. E os filhos mostraram-me isso. Se calhar, mas bem assim. Vamos lá mudar isso. Se calhar isso. Investir mais no autoconhecimento, porque acho que nós vivemos muito de fora para dentro e devemos viver de dentro para fora. Senão andamos todos desgraçados aqui neste mundo.
Já que falamos em reconstruir e redescobrir, neste momento começaram as obras aqui na casa ao lado, portanto, este som de fundo é ótimo, faz sentido nesta conversa. E, Fábio, eu pergunto uma coisa que eu acho muito bonito, porque na forma como tu falas disto da parentalidade, falas um bocadinho quase como passagem de legado. Ou seja, eu melhoro-me para passar o melhor para os meus, para que os meus um dia possam passar o melhor para os seus, e vai passando. E eu perguntava-te se realmente o que vivemos com os nossos filhos é o melhor legado que podemos deixar, e de que é feito esse legado que tu gostavas de deixar aos teus?
Olha, é um legado feito de memórias. Eu comecei este projeto do Timeless Dad, e o Timeless Dad não é por acaso que tem este nome. Isto foi no início uma homenagem primeiro ao meu avô e ao meu pai, padrasto, atenção, ao meu padrasto. E o Timeless por ser intemporal, por ser infinito, porque tanto o meu avô, que infelizmente já não está cá, eu não posso falar muito no tema do meu avô, senão depois não consigo falar mais, mas tanto o meu avô como o meu padrasto, eles deixaram-me um legado, e eu descobri isso depois. Que é bom, o meu avô já não está cá, mas eu tenho isto dele, e quero. Pá, ontem o meu filho disse-me uma coisa que rebentou comigo. Nós fomos ver um jogo de futebol, fomos os dois ao estádio. Eu tinha muito este hábito de ver, não só futebol, mas estas memórias com o meu avô. E são memórias muito fortes, e às tantas eu percebi que as memórias não eram sobre futebol, era sobre estarmos ali. Percebem? E tenho muitas saudades disso. E epá, ontem o meu filho, e estávamos lá no estádio, então eu falava muito, e eu já fiz isto com o Vogastão e tal. E ele à noite, antes de nos deitarmos, ele veio ter comigo, e o Salvador disse-me isto: olha, eu gostava mesmo de conhecer o avô Gastão. E eu, mas porquê? Porque eu acho que ele era muito fofinho, porque a forma como tu falas dele, eu gostava de o conhecer. Tive que explicar que não era possível, mas que se ele quisesse que eu ia dar a conhecer, não é? Que eu falava dele, íamos ver os vídeos dele, íamos falar com a avó Celeste, que ainda é viva, para contar as histórias, não é? Para não deixar morrer esse legado, que é muito o que ele me deixou. Ah, e eu ver o meu filho dizer aquilo ontem, eu fui para a cama e eu fui, graças. Uau, o meu avô ainda está vivo, não é?
É,
Assim,
o legado ainda está a passar.
ele assim ainda está vivo, e da mesma forma, das melhores recordações que eu tenho quando eu era pequenino foi com o meu padrasto, coisas que ele ensinou-me a conduzir, íamos para o meio do mato a fazer brincadeiras, fazia-me trotinetes de madeira, portanto, eu tenho essas recordações muito vivas de uma pessoa que não me teve. Simplesmente foi, percebem? Por isso é que o ser pai é diferente de ter filhos. E eu acredito muito, depois ao longo dos anos e por causa deste projeto, eu acredito muito que no fundo acaba por ser só isso. O nosso objetivo é esse, é deixarmos um legado. Agora, nós podemos deixar um legado positivo ou um legado negativo. Nós vamos deixar sempre memórias. Agora, que tipo de memórias é que nós queremos deixar? É muito essa questão que eu gosto de lançar, não é? Que tipo de memória é que eu quero ser? Que tipo de legado é que eu quero deixar? E não é preocuparmos demasiado lá à frente, como eu disse ao início, é preocuparmos com o legado agora, com as atitudes de agora, com as palavras de agora, não é? Com aquilo que nós fazemos em conjunto, em família. Portanto, o legado é agora. Mas mais à frente, quando nós estivermos, ele logo se vai ver se prevalece ou não. Porque mais do que herança, bens materiais, porque herança é o que deixamos para, não é? Para os filhos. O legado é o que deixamos nos filhos. São os valores, é o eles acreditarem neles, é o serem boas pessoas, ajudarem os outros, e acho que é muito isso que falta. E às vezes nós focamos com coisas que não têm o mínimo de importância, e depois percebemos que passou uma vida inteira, e eu agora já me ando a preocupar muito com isso, que é, tenho 36 anos, eu não sei se conhecem o calendário do Memento Mori, onde pesquisar, em que é uma tabela, isto é um, eu gosto de ver isto para o lado positivo, a malta, isso é um bocado mórbido, não é, tipo, é, faz-nos estar acordados para, malta, não estamos aqui para sempre. Basicamente é um calendário que tem vários pontinhos e tu fazes a estimativa, na net, depois podes imprimir. Eu até tenho um quadro, está guardado, mas com a situação da casa acabei por ainda não pôr. Tens um quadro com vários pontinhos em que a média de vida normalmente, depende, mas normalmente é há cerca de 90 anos, mais ou menos, a média de vida é 90 anos, ele diz-te ali os pontinhos preenchidos a preto é onde tu estás. E de repente tu percebes, espera, eu já vou mais ou menos a meio. O que é que eu estou a fazer? Não é? O que é que eu estou a deixar? E isso mexe muito contigo. E não vamos ver pelo lado mórbido da coisa. Ih, estás a ver quando é que... Não, não. Porque se for preciso morrer amanhã, não é? Um acidente, isso não tem nada a ver. É a urgência de... Se eu estiver cá até aos 90, que é a estimativa de vida, 80, 90, o que é que eu vou fazer? O que é que eu já fiz? Pá, e isso mexe comigo. E eu agora ando a preocupar-me muito com isso. O que é que eu estou a fazer agora? Como é que eu estou a falar? Como é que eu estou a reagir? Como é que eu estou a sentir? E estou muito preocupado em cuidar de mim, mesmo do corpo, porque houve uma altura que o corpo e a mente foram à viola, foram à sua vida. E eu estou a tentar recuperá-los, a mente primeiro, mas há uma coisa que ajuda bastante, que é o corpo. Se o teu corpo estiver bem, a tua mente vai estar bem. Automaticamente, é uma grande ajuda. Então estou a trabalhar muito isso, da longevidade, tenho de ser bem, para também estar com os meus netos, se eles quiserem ter filhos, claro, também estar saudável, porque vejo muitos avós já completamente, se calhar levaram uma vida, não é?
Isso,
mais
claro,
hardcore, não tão, ou problemas de saúde também, é claro que podem, mas aquilo que tiver no nosso alcance é para fazermos. E há malta que não pensa nisso e depois chega a uma altura em que tivemos os nossos trabalhos, tivemos nas nossas vidas, e depois olhamos para trás e, porra, se calhar devia ter feito de outra forma. É pelo menos fazer a nossa parte. Nós nunca sabemos o que é que vai ser o futuro, mas se fizermos a nossa parte, tentar sermos saudáveis, tanto fisicamente como mentalmente, para estar lá para eles, para os netos, para o que for, epá, eu acho que isso é muito importante. É eles verem esse exemplo com o pai ou a mãe, bom, eles, enquanto estiveram cá, não é?
Fizeram viveram isto a sério.
Sim. Eles viveram a sério. Não tiveram ali com mardices, não é? E às vezes nós estamos ali com mardices e não devíamos. Eu costumo dizer, se temos pessoas à nossa volta que não nos fazem bem, pá, afastem-se. Ah, mas é família, afastem-se. Afastem-se, não prejudiquem a vossa vida. Oh, estou num trabalho que não gosto, está a dar cá de mim. Despeçam-se. Não há nada... Não há nada que pague o dinheiro que pague a vossa saúde mental.
É que depois gasta-se noutros sítios para se recuperar a saúde mental, por isso, verdade.
É isso, exatamente, tal e qual. Portanto, nós só temos uma vida, pelo menos que eu saiba. Portanto, é aproveitá-la ao máximo também para estarmos aqui o melhor possível com os nossos filhos, que é uma viagem tão pequenina. Eu cada vez dou mais conta disso. E nós vamos, como tu disseste há bocadinho, grandes chapadões. E há muitas, eu acho que vamos estar a vida toda a levar chapadões. A partir do momento que somos pais, ardeu, já fomos. Pá, eu estou sempre a levar chapadões, que é quando eles entram na creche, que é quando eles adoecem, que é quando eles vão para a primária, que é quando, sei lá, tiveram uma luta com um amigo. Estou sempre a levar chapadões.
Não há volta arena que nos valha. Isto
não há volta arena, nem Hollywoods, nem nada. Portanto, olhem, é fazer o nosso melhor dentro daquilo que sabemos e podemos, e o resto é conversa.
E Fábio, coube-me a mim fazer aqui o encerramento da nossa conversa e perguntar-te, a quem estiver a ouvir e está prestes a ser pai, o que é que se diz a esta pessoa?
Quem estiver a ouvir e estiver prestes a ser pai, então, chega-te à frente, não deixes de aparecer, não deixes a tua mulher. A não ser que também seja uma relação mega tóxica, não é? Também não estamos aqui...
Exatamente, isso é um quadro.
Não estamos aqui, mas no fundo é, eu vejo muitos homens a simplesmente, ok, sou pai, vou fugir. E não é isso, e às vezes nós temos que dar uma oportunidade às relações, porque eu sou filho de pais divorciados, conhecendo pessoas de pais divorciados, e a verdade é que há uma estrutura diferente quando os pais não se separem. Agora, se nós nos temos que prejudicar a nossa saúde mental e temos que estar infelizes por causa disso, não. Como é óbvio que não. Mas todos nós podemos fazer um esforço, e o que eu vejo é que há N de casais que simplesmente se separam porque simplesmente souberam que vão ser pais e não querem, não sei o quê. Não, pá, dêem uma oportunidade, porque é difícil, mas eu acho que nós, como homens, crescemos. Eu estou a falar para os homens, não é?
Não, exatamente. Sim.
Nós, eu acho que nós, homens, amadurecemos muito mais quando temos a responsabilidade de cuidar alguém. Porque é diferente. E não tem que ser um filho, às vezes pode ser um pai ou uma mãe que pode estar acamada, percebem? Eu acho que nós amadurecemos, as mulheres acabam por amadurecer, e está mais do que estudado, não é? Acabam por amadurecer mais rápido, está tudo bem, não é? E os homens acabam por amadurecer mais tarde. Mas quando há uma responsabilidade em que tu tens de cuidar de alguém e a vida depende de ti, pá, tu ganhas muito na tua vida. Há muitas coisas, é cansativo, mas há muitas coisas que te vai trazer para a vida, pá, que são indescritíveis, que eu não consigo descrever aqui, mas que tu vais acima de tudo sentir, não é? E depois é conheceres-te bem, é estares bem tu, a nível físico, a nível mental, é cuidares de ti, para depois os teus filhos também seguirem o teu exemplo. Epá, e tentares levar uma vida leve e feliz. Porque se não fores feliz e não fizeres o que gostas, os teus filhos vão sentir isso na pele. Eles vão sentir que tu não estás bem. Eles vão sentir e vão viver com isso como se isso fosse normal. E tu não queres que os teus filhos achem que daqui a uns anos o serem feliz é normal, o não lutar pelos sonhos é normal, o estar doente e não tratarmos de nós é normal, o não cuidar da nossa saúde mental é normal. Portanto, faz o básico bem feito, que não é tão básico assim, ou simples. Ah, e é conhecê-los. É conhecê-los. Eu
Mas
nunca tenho grandes conselhos para dar, que eu acho que não tenho grandes conselhos, mas acho que é isso. É, conhece-te a ti mesmo e aprende também a conhecer os teus filhos. Acho que acima de tudo é isso.
não, disseste aí uma coisa muito bonita, que é mesmo esse outro desafio, porque na verdade, muitas das vezes, quando vivemos isto de forma partilhada, ou seja, quando é dois, também há uma descoberta entre os dois, e é o que tu dizes, é preciso mesmo pensar. Ok, isto é difícil, isto vai ser difícil, isto vai continuar a ser difícil, e nós vamos ter de olhar um para o outro, pensando que isto juntos vai ser melhor e até vai ser bom, verdade. Acho que é muito
É outra aprendizagem. Mas isso que tu disseste é muito interessante, porque há dois tipos de métodos nos casais, que é primeiro quando se conhecem, e há aquela cena do tesão, da paixão, do amor, e depois quando são pais. Porque aí o método é diferente. Um pode achar que a parentalidade é uma coisa, o outro pode achar é outra, e vão outra vez. Também há com o dinheiro. Um pensa de uma forma, o outro cá outra. Mas é interessante que há vários tipos de métodos nas relações, e é não desistir à primeira. Acima de tudo, é comunicação. Nós, quando comunicamos bem uns com os outros, quando conversamos e somos vulneráveis e falamos com verdade, epá, eu acho que ganhamos muito. Pode custar muitas vezes ouvir algumas verdades, mas acho que nós, a longo prazo, casais, pais, seja famílias, seja o que for, acho que todos nós ganhamos se nós formos genuínos uns com os outros e falarmos a verdade e aquilo que nós sentimos. Portanto, acho que é muito por aí.
Fábio, acho que terminamos a agradecer-te o quanto nos trouxeste a ganhar nesta conversa.
Não,
Se é o que tu dizes, a conversar,
uma boa
ganhamos muito,
conversa.
ganhamos mesmo muito. Por isso, muito, muito obrigada.
Obrigado, meu.
Uma conversa bonita, inspiradora, que só podemos agradecer. A partilha generosa, transparente, só pelo gosto disso mesmo, de partilhar. É o que encontramos no Fábio e foi o que escutámos nesta conversa.
Porque partilhando, como já o dissemos, repartimos a carga das coisas, relativizamos, seguimos mais leves. Na parentalidade não é diferente. E é preciso que fique mais claro o quanto a parentalidade é feita de desafios. Desafios também sentidos e que também devem ser enfrentados pelos homens, pelos pais. Obrigado, Fábio. É tão importante ouvirmos falar de parentalidade também na perspectiva do pai. Sejamos parte disto. Acreditem, vale tanto a pena.
porque esses desafios, que de uma forma ou de outra aprendemos a superar, fazem depois parte da lista de coisas incríveis. Há dias maus? Se há.
Há dias em que até questionamos se fomos talhados para isto. Há dias em que falhamos de 2 em 2 minutos. Há dias em que há mais ecrãs. Há dias em que não apetece brincar. Há dias em que o jantar é improvisado. Há dias em que corremos para chegar a tempo à escola.
Há dias em que, sem ter de programar com 10 dias de antecedência, gostávamos de ir jantar fora. Há dias em que ficaríamos felizes se de repente entrasse ali alguém que nos dissesse: desapareçam 15 minutos, vão respirar e voltem daqui a pouco, sim?
E acho que nós precisamos de respirar agora depois de fazer este pecado de introdução. Mas, e como sempre ouvimos, um beijo, um abraço, uma palavra, uma conquista deles resolve tudo, equilibra tudo. É uma frase feita, eu sei, mas é bem real. E embora tenha mesmo de continuar a haver tempo a dois, o sentido completo das coisas que vivemos passa a depender também da Amélia.
O tempo passa a ter outro valor, a ausência dele passa a ter outro peso. É mais asfixiante.
E o tempo que temos investido nestas conversas é do que vale a pena. E já sabem, estão todas disponíveis nas plataformas habituais.
A verdade é que nos estamos a aproximar do fim de mais uma temporada. Mas cada episódio é vivido como o primeiro. Tal como tudo o que vivemos na parentalidade. Se assim não fosse, não éramos, isso mesmo, pais à experiência. Música.